Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com um dos caras mais bem conectados de São Paulo, que, do Brasil, talvez,
And
né,
the
John?
world, né?
Do
A
mundo,
Anitta
né?
está aqui.
Verdade, verdade. Você trabalha com.
A Anitta está aqui nessa sala.
Eu gosto dele, que ele é assim, ele é. Ele não tem modéstia, né, John?
Não tem. Não tem modéstia, não tem sala, tem só trabalho.
E muito trabalho, que o homem trabalha, hein? Muito obrigado por você estar aqui, cara.
Eu que agradeço. Achei você mega inteligente. Gente, eu adorei esse menino. Ele é muito inteligente, ele pesquisa sobre nós. Achei fantástico.
Que bom, que bom. Então temos já. Ele já baixou os escudos, vai soltar agora o poder, o poderoso, as fofocas, os babados. Tem babado forte? Talvez.
Eu não sei, né? Que tudo que eu falo já. Ah, meu Deus.
Vira
céu.
Mídia, vira da Ibope.
Já tô... Eu não sei se tem babados fortes, né? Mas eu acho que tem uma personalidade bem forte aqui.
Você é da onde, João? Você é nascido e criado do estado de São Paulo mesmo? Você veio?
Sou do estado de São Paulo, nascido no Tucuruvi.
Tucuruvi.
Uhum, criado no mundo.
E como começou essas coisas de dar close, assim, de você sentir assim, nossa, eu acho que eu sou um baita modelo, assim, posso chegar, assim, as pessoas fazerem uns cliques meus que eu me garanto. Você sempre teve essa autoestima, assim, de sou bonitão.
Olha,
mesmo?
Olha, assim, ó, sempre é muito tempo, né? Assim, uh-huh. Hoje eu estou num dia que eu já vim com a minha roupa de brilho pra ela brilhar mais do que eu, pra mim não tem que... pra mim não tem que falar muito. Mas eu não sei, eu acho que eu gosto muito de arte. Então, como uhum. eu sempre gostei muito de arte, isso sempre esteve presente na minha vida, né? Eu tava com uma artista que é minha amiga, assim, amo muito ela, que é a Tamiris.
Tamiris?
Tamiris, porque a Tamiris, ela é gringa, né? Ela é metade americana, metade brasileira,
uhum.
né? E aí a gente tava falando sobre... Essa exigência que no USA as pessoas têm do artista saber cantar, dançar e atuar.
Uhum.
E como a gente sempre gostou muito dessa parada de Disney, né? Sempre gostou de Miley Cyrus, essas coisas todas, eu acho que vem muito daí. Tipo, eu não sinto que eu, por trabalhar com artista, eu precise apenas executar uma entrega. Eu acho que eu tenho que saber também o que ele tá fazendo.
Uhum.
Que aí eu acho que a minha entrega fica melhor.
E aí que nasceu o Gloskov, de você entender o artista ali e falar assim, eu entendo do que ele faz, o que ele é bom. E aí você conecta ele com marcas e empresas. Foi com esse intuito assim que você criou a sua agência?
Foi, na verdade, foi com um pouco disso que você falou, né? Que eu acho que foi bem cirúrgico, mas também com a vontade de poder fazer algo diferente do que já estavam sendo feito.
Uhum. Porque né? Você via, talvez, uma deficiência no mercado?
Eu acho que o mercado, assim, quando se fala de arte, né? No Brasil, em todos os estados, assim, regiões menores, maiores, tem muita exigência sobre arte, né? As pessoas, elas consomem música, filmes, fotos, vídeos, redes sociais, mas elas não sentem que aquilo é um trabalho, não sentem que aquilo deveria ser valorizado,
uhum.
mas elas consomem aquilo. Então, acho que a arte no Brasil, ela realmente não é valorizada. Ela se torna valorizada depois que tem uma grande audiência, né? Que nem eu mencionei, por exemplo, a Anitta. Ela se torna uma. Quando se torna uma grande audiência, então calma lá, vamos verificar aquilo.
Uhum.
E aí, quando as pessoas descobrem os valores que são pagos para poder fazer aquilo lá, elas falam, calma aí, nossa, mas tá ganhando muito dinheiro, por que tá ganhando muito dinheiro? Aí a pergunta é, mas por que não ganhar muito
Exatamente.
dinheiro? Né? Sendo que milhões de pessoas estão ouvindo aquilo,
Uhum.
né? E não tá sendo cobrado nenhum real de todas aquelas pessoas lá.
E o que é mais valioso nisso é a credibilidade, né? Porque normalmente quando estoura uma pessoa com um meme, talvez, pode ser milhões de pessoas assistindo ela ali, mas talvez ela não vai converter aquilo em venda, né? Mas quando você fala assim de uma Anitta, de um Carlinhos Maia, que tem milhões de pessoas ali assistindo, ele tem uma credibilidade que aí tem toda a parte da construção da imagem dele, que as pessoas, quando ele falasse assim, gente, tá vendo essa aqui? Pode comprar que eu garanto. E as pessoas compram. É, como que você vê essa parte de construir uma credibilidade assim?
Olha, eu acredito que a credibilidade ela não vem pelo volume, tá? Até corrigindo um ponto que para te trazer essa sugestão, as pessoas elas acreditam que só pelo volume de pessoas grandes que você gera uma credibilidade para que consumam o que você está vendendo. E na prática aqui é bem diferente. Eu tenho artistas, por exemplo, muito menores que convertem muito mais do que artistas muito maiores. Tá, em relação à credibilidade, às vezes porque o artista ele tem mais conexão com o público que tá falando lá dentro da rede social, às vezes porque ele tem mais cuidado, né? Tem mais amor aos detalhes quando vai responder até um fã mesmo e que faz que o fã fala assim, caramba, nossa, eu adorei, eu quero estar tá próximo dessa pessoa, então eu acredito muito. Então eu acho que ainda mais até depois desse momento pandêmico, a forma de consumir mudou muito. Eu acho que as pessoas elas estão muito mais focadas na acessibilidade, né? E isso é bem, bem, bem interessante.
Eu queria entender como que você iniciou nesse mercado, como você descobriu. Abrir uma agência assim, não tem como você abrir vou abrir uma agência. Você tem que ser bem conectado com pessoas. Como que foi o seu início? Você é um jovem, quantos anos? 25.
27, acabei de fazer 27, inclusive, eu tenho, a galera, se estiver assistindo, não vai assistir, este é o look dos meus 27 anos, né, como diz a minha amiga Jéssica, se este look falasse,
Aí teria história.
esse look aqui causou tudo que tinha que causar,
É assim que a gente
e eu
gosta.
não vim nem com ele completo, eu vim só com a parte de cima, se eu tivesse vindo com o look inteiro, ia
Vinha.
cair esse estúdio aqui. Bom,
Quanto tempo que você tem a agência já?
a agência, ela efetivamente em CNPJ tem 7 anos,
Caramba,
tá?
bastante tempo.
Mas de acontecer deve ter uns 12.
Nossa.
Porque começou sempre esse negócio de intermediação. Às vezes eu tinha uma pessoa que fazia uma coisa muito boa e eu tinha um contato muito bom, mas não tinha tempo de atender aquilo. E aí intermediava um e outro e ganhava por uma comissão. Então acredito que já começou ali já, né?
Desde a época da escola ali, então você já
Ah,
era.
desde eu sempre, na verdade, eu não me conheço trabalhando com outra coisa.
Nem passou pela cabeça ser uma outra coisa, uma outra profissão.
Não, até porque é que nem o pessoal da equipe fala muito, a gente por trabalhar com publicidade tem uma gama de clientes muito aleatórios mesmo. Então a gente trabalha com muito tipo de cliente. E que quem tá de fora ou vai ver só os artistas, né? Que é o que sempre perguntam. Putz, como que é crescer um artista ou um influencer ou às vezes uma empresa? Mas atrás tem várias outras coisas. Não é só um artista, nem só influencer e nem só uma empresa que é, sei lá, uma marca de cosméticos, né? Eu já, nossa, já passei com dentistas, fábricas de química, nossa, gastronomia, turismo, nossa, muita coisa, cara, muita coisa.
Já viveu muita coisa.
Já, e é muito legal, porque aí quando chega um cliente novo, o trabalho, ele é muito parecido com trabalhar com um artista, é muito parecido com trabalhar com uma empresa, o processo ele é muito semelhante. O que muda são as nuances e aonde é que eu vou fazer a inserção daquilo.
Você tem lembrança aquela primeira conexões que te gerou um dinheirinho já? Foram tantas, né?
Primeira conexão que me gerou um dinheiro.
Uma
Ah,
intermediação.
sim, acabei de lembrar. Mas eu não vou falar da pessoa porque a pessoa é bem cuzona, né? Então, assim, mas lembrei sim. Teve um. Eu trabalhava com uma influencer, né? Trabalhava assim. Eu respondia algumas coisas lá no Instagram dela, ia fazendo algumas coisinhas assim, uma parada assim, meio que de assessoria. E foi aí apareceu um fotógrafo que falou que queria fotografar e pagar para fotografar ela. Aí eu fiquei pensando, tá, mas eu sou o fotógrafo, ele vai pagar para mim para fotografar ela? Ele falou, sim, eu vou pagar para você disponibilizar a imagem dela. Eu falei, gente, vamos conversar sobre isso, que eu não vou trabalhar e vou ganhar o dinheiro. E aí foi a primeira vez que eu ganhei realmente um dinheiro com esse tipo de intermediação. E foi R$ 500.
Caramba.
Mas na época o salário mínimo era 300 e pouco, então eu já
Então
estava super surfando no hype.
já estava estourado já.
Já estava. Os meus R$ 500 foi sensacional naquela.
E ali você, como você fotografava umas pessoas, começou a chamar, pô, John, vem me fotografar aqui, aqui. Isso propagou assim, ó, o John é uma pessoa de confiança, faz um trabalho legal, e aí você foi fazer outros trabalhos?
Então, essa parte da época de escola, de condução, de como que eu fui conectando, como eu passei muito isso, inclusive, eu até que falei isso num outro podcast, eu acho que eu quero trabalhar com informações mais exclusivas aqui, né?
Ai, adorei!
Porque essas informações já tem um outro podcast. E toda essa esse crescimento que foi conectar coisas, pessoas e situação, ele aconteceu durante o período da minha vida toda, né? Então, sempre foi conectando uma oportunidade com outra. Eu, que nem eu costumo falar que eu sou vendedor, né? A minha formação acadêmica em publicidade e propaganda, ela me proporciona ter um outro tipo de status, mas na verdade eu vendo qualquer coisa.
Sim. E você, todas as pessoas, ela tem um interesse em alguma coisa. Muita gente olha e fala assim: nossa, essa pessoa aqui é muito interesseira. E como que você já filtrava isso aqui, ó? Pô, essa pessoa aqui, ela é interesseira, mas ela tem algo em troca. Então ela pode me ajudar alguma coisa. Sempre, ó, o pessoal fala assim: é bom que as pessoas devem algum favor para você, porque talvez o mundo gire ali e você precise. Como você filtrava isso? Os interessantes e os interesseiros?
Na verdade, é sempre pelo que eu posso oferecer. Então, nem sempre pelo que a pessoa pode oferecer, porque eu acho que a gente sempre quer mais, né? Todo mundo que eu conheci na minha vida inteira sempre quer alguma coisa.
Com
Então, é
certeza.
muito fácil a gente falar o que a gente quer, mas é um pouco difícil falar o que a gente não quer, né? Então, eu sempre sou de, tá, mas o que que eu não quero sobre isso? Aí eu vou listar o que eu não quero sobre aquilo e entender se eu estou disposto a viver o que eu não quero, que é a dificuldade de ter aquilo. E eu acho que hoje, né, até a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, que é o que as pessoas não estão muito dispostas, né, a passar pelas dificuldades. Elas estão dispostas a estar no processo, estão dispostas a se inserir lá dentro, mas as dificuldades sobre o processo é um pouco. Isso é delicado, entendeu? Elas não sabem lidar muito com isso. Eu não sei por qual motivo. Talvez seja pela cultura do Brasil de não querer nem estudar, né? Que as pessoas não querem buscar informação, e aí quando encontram a informação, mas caramba, por que tá tendo essa informação? Eu não estava contando com isso. Mas existe muito disso, assim, né? Eu sou muito de primeiro analisar o que eu posso oferecer e vejo o que a pessoa quer. Se o que a pessoa quer é compatível com o que eu posso oferecer, então temos uma ótima troca. Agora, se o que a pessoa quer não é compatível com a minha ideologia, aí temos que ir para uma segunda audiência, né, para ver se realmente ela vai sair, vai entrar na repescagem. Agora, se ela não entrar na repescagem também, então tá tudo bem. Ela não vai ter o que ela quer e eu também não vou ter o que eu quero e os dois que vão procurar em outro lugar.
Uma análise que eu fiz assim, eu vi da sua história, eu vi que você era bem conectado às paniquetes ali, bem no auge delas, né? Isso trazia algumas conexões de alguma pessoa, pô. Ô, John, você é tão legal, você não quer um camarote aqui? Você não quer atrás dessas pessoas, desse núcleo, talvez, das meninas, assim? Você se beneficiava,
Eu
assim?
só me beneficiei, né? Mas isso daqui é interessante falar sobre as paniquetes, que isso é uma parada que existiu antes na minha vida. Eu nunca gostei de andar com gente feia. Tá?
Cara,
Então,
eu
assim, na
obrigado por
escola,
falar isso.
se você for procurar as minhas fotos da escola, você vai falar assim: cara, cadê as pessoas? Eu nunca gostei de andar com gente feia. Tem uma amiga minha que A Gabriela Casmata. Ela fez faculdade comigo. E quando a gente entrou na faculdade, eu falei assim: Gabi, adorei você. Ela falou: mas você nem me conhece. Eu falei: porque você é bonita. Ela falou: mas você quer ser amigo de uma pessoa só porque ela é bonita? Eu falei: sim. Porque a beleza sempre traz novas oportunidades. E, por incrível que pareça, assim. Realmente, né? Quando a gente vê uma pessoa mais bem vestida, mais arrumada, a gente quer estar perto dela,
Sim.
entendeu? E quando a gente vê uma pessoa que não está assim, é bem possível que ou a gente vai estar fudido que nem ela, entendeu? E vai querer se associar a uma coisa para não chamar tanta atenção, ou sei lá, loucura com doideira, esse feitiço, porque eu não faço.
Eu
Não, não...
tenho uma teoria. Toda vez que você for passar no perto do ponto de ônibus, quando estiver chovendo, você nunca vai ver uma pessoa bonita lá esperando. Eu tenho essa teoria. Não sei se vocês já fizeram esse teste. Se você passar perto de um ponto de ônibus, tá chovendo, aquele negócio, você vai sempre ver. Isso é preconceito.
Não
Pode
sei, às
ser?
vezes tem uns
Tem?
diamantes na lama.
Cara,
Sim,
eu acho
tem. Salve
difícil.
quebrada. Às vezes tem. Não, é então.
Porque eu vejo assim que a pessoa que é mais a pessoa mais a bem a, como fala? Tem uma feição assim mais
Mais
beneficiada, mais
apresentável.
apresentável, ela tem um contatinho ali que é, ligou, o pessoal vai buscar ela na hora. Não sei se você discorda de mim. E por favor, se discordar.
Não, eu concordo em partes, tá? Eu concordo em partes. Eu concordo. O que eu concordo com você é a questão de ambiência. É mais fácil você encontrar uma pessoa feia enfim, num ponto de ônibus. Não sei se num ponto de ônibus, né? Ponto de ônibus é uma
Fomos
coisa tão.
preconceituosos.
Ah, foi. Você fomos? Não,
Fui.
você foi.
Não.
Não me venha com essa, não, hein?
Oxi, vamos junto nesse?
Não vamos. Não estamos, não. Porque depois a galera vai chegar uma galera feia
Cancelado,
lá
é.
na minha rede
A
social.
galera
Problema é
feia.
de vocês, que vocês são feios. Não me vem com isso, não. Entendeu? Vai lá reclamar no dele.
A feiura é falta de dinheiro. Não teria feio.
Nossa, será que é isso mesmo? Porque assim, ó, todo mundo que eu conheci que eu achei meio cansadinho sempre fica bonito com dinheiro.
Eu também acho.
Né?
É, eu é um
Então deve
ponto.
ser um problema. Acho que a feiura não existe. Eu acho que é um problema cultural.
Sim, trabalha
Entendeu?
mais.
De falta de dinheiro.
Tem que
Então,
trabalhar
se
mais.
você quer feio, acredite, com dinheiro você não vai ser mais
Se
feio.
você é o nota 4 com dinheiro, você vai ser o nota 6. Se você for engraçado, nota 7. Se for cheiroso, 8, pronto. Já entrou no patamar dos bonitos.
Nossa, que top.
Entendeu?
Mas eu não me considero uma pessoa, tipo, bonita ou feia, entendeu?
Eu achei
Não,
extremamente
eu estou na
elegante.
linha fantástico, entendeu?
Fantástico,
É, então
eu gostei.
eu não vou entrar nem na linha bonita, nem na linha feia. Eu estou na linha fantástico.
Com certeza.
Eu acho que eu gosto muito de trafegar nesses dois universos.
Da
Tem dia que
pessoa olhar
tem dia que eu tô tipo, nossa, caramba, eu tô tão cansado, tão. Mas eu quero estar cansado em Paris, né? Pra dar o contraste de você, assim, putz, tô feio pra
Nossa.
porra, mas assim, tem uma mega de um.
Eu podia estar feio dentro do metrô em São Paulo.
Não poderia, aí não dá. Aí é difícil, né?
Eu queria saber de qual foi o momento assim que você falou assim: caramba, estou aqui com meu passaporte partindo pra gringa, assim. Seu primeiro contato, você fala assim: meu trampo, eu sou foda no que eu faço.
Isso acontece sempre em todas as viagens que eu faço. E é tudo uma sensação diferente. Eu sou muito grato pelas coisas que eu consigo conquistar, né? Eu fiz agora uma viagem para New York com a Lana, que a gente estava conversando sobre isso, né? Que em 2016 a gente estava conversando sobre fazer exatamente essa viagem. E aí, teve outras viagens, outras coisas, não exclusivamente ali, teve todas as situações, mas quando aconteceu ali, foi. Nossa, foi muito especial, porque eu vivi coisas diferentes em um lugar que eu já conhecia. Então, eu acho que muito dessa visão de olhar para um passaporte e falar assim: caramba, que legal que eu estou aqui, vem muito de quem é que eu vou estar próximo. Que eu já fui para muito lugar, por exemplo, aqui. Eu já vim aqui para Campinas. Eu vim para Campinas 4 vezes, tá?
A trabalho, sempre.
Uma vez foi para vir no enterro, né? de uma pessoa que era. Na verdade, assim, eu vim meio forçado, porque eu não sabia. Minha mãe disse que era prima de prima de prima, a gente veio, fez a presença VIP. Aí a outra
Não sei se eu
vez.
posso rir, Danilo.
Não, pode rir.
Posso? Eu tô me segurando.
Tá? Então, pra você entender a experiência, uma outra vez eu vim numa loucura real. Eu tava no Guarujá, e aí eu conheci uns meninos que eram de Campinas. E aí, a gente chegou
A gente
e eu
tem.
vim cair aqui, entendeu? Na outra vez, foi uma parada trabalho, que tava tendo era tipo um evento de sertanejo. Nossa, mas faz muito tempo. E agora aqui com você.
Que
Então, por
privilégio.
exemplo, são várias sensações diferentes. Eu não consigo comparar nenhuma desses momentos em Campinas. Mas eu sei que cada um deles me proporcionou uma parada diferente, uma visão diferente. Gosto muito da forma que vocês trabalham aqui. Eu até observei, eu falei, nossa, tá acontecendo alguns perrengues aqui antes deles começar. Achei que só em São Paulo que ia acontecer essas coisas,
Sempre
né?
acontece, né?
Então, mas acontece muito e é legal a gente conhecer assim o trabalho de outras pessoas, enfim.
Tá,
É, acho que
você...
resumindo, né, como que eu vou estendendo, porque a minha cabeça ela sempre vai pensando, tipo assim, caramba,
Várias
né?
coisas.
Caraca, eu sou muito atemporal. Fico assim, nossa, é verdade, eu tô
Você
só.
vai teve um trabalho seu assim que falou assim, esse trabalho aqui mudou meu game, mudou o padrão da minha agência, mudou, eu saí da prateleira daqui e fui para outro lugar. Teve um trabalho específico?
Eu já dei o crédito para ele, já, pro Neymar. Mas esse
Pô,
podcast,
Ney.
Ney, eu não vou te dar o
Mas eu
crédito.
sou apaixonado pelo
Entendeu?
Ney.
Não, ele é muito bom, ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa sensacional. É, mas eu não vou dar esse mérito
De
para ele aqui.
novo, né? Ele
Não,
já tá
não
bem
nesse
demais.
podcast, que senão os cortes vão ser a mesma
Repetido.
coisa. Não vai ter. Eu vou colocar uma outra pessoa, um crédito de uma outra pessoa, de um trabalho mega especial. Ai, caralho, eu só trabalho, né? Que eu tô vendo aqui, meu, muita coisa.
Pode citar
Mas
todos.
um trabalho especial.
Você se orgulhou de fazer. Você falou assim: não, isso aqui eu fiz top, então. Por isso que eu tive um retorno top.
Cara, não, olha, eu acho que hoje eu tô tão sensível que tudo, até de estar aqui com você nessa presença, tudo fez sentido. Eu acho que o trabalho especial é aqui.
Caramba, eu vou chorar.
Sabe por quê, Gui? Porque, tipo assim, eu vivi toda essa trajetória para estar aqui, entendeu? E eu tô vivendo muito o momento do agora, sabe? Então, o trabalho especial é esse aqui, com o cuidado que vocês estão tendo para poder fazer, com a audiência que está assistindo, que eu não sei quantas pessoas são, mas eu sei que todas que estão ali estão querendo aprender alguma coisa. Então, é isso. Eu não sei como que vai ser os próximos trabalhos. Mas e acho que esse aqui é o trabalho especial.
E você se imaginava nisso? Se imaginava sendo entrevistado, assim, contando da sua trajetória, talvez sofrendo lá o que você sofreu na sua infância. Você falou assim: não, um dia eu vou chegar naquele patamar lá.
Na verdade, a minha cabeça sempre achou que eu já estava lá.
Sério?
Sério. Minha cabeça sempre achou que eu já estava lá.
Canela russa, mas estava.
Nossa, minha cabeça. Não, canela russa não. Não teve, gente.
Nunca teve.
Não teve essa história triste. Vocês vão procurar, vão ralar, entendeu? Já falei. Eu tive muita estrutura familiar, graças a Deus, né? Isso não fez com que eu fosse diferente, mas fez com que eu estivesse diferente dos iguais, entendeu?
Eu tento tirar um pouquinho
Não,
dele, mas
gente,
ele não tem.
não tem. É porque assim, ó, é que nem eu falo muito. As pessoas, elas buscam muito dentro do empreendedorismo. E dentro de uma história de sucesso, uma história triste. E a história triste é o processo, tá? Essa é a maior história triste de um empreendedor, tanto que já teve uma estrutura ou não teve,
Sim.
né? Que nem uma coisa que eu fiquei muito revoltado, né? Que foi com a saída da Jade no BBB. Porque a Jade só saiu de lá porque ela era rica, cara. Entendeu? Tipo, as pessoas, elas não conseguem aceitar que tá bom. Ela passou por uma trajetória que teve dificuldades proporcionais ao que ela decidiu enfrentar, que através disso ela chegou dentro de um resultado superior de outras pessoas. Então só conseguem pensar, não, ela já teve tudo de mão dada. Meu, não foi nada disso que rolou, não, tá?
Tem que,
Essa
todo mundo tem que ralar, né?
é a real. É, porque tem a marca de roupa. Só quem tem marca de roupa aqui, inclusive falando do mercado têxtil, sabe o quanto é difícil essas questões de confecção, que pessoas não entregam as peças, aí você fica com o cliente aguardando. Então, a Jade passou por todo esse processo, né? Com certeza. E a galera só vai visualizar o que, caramba, ela conseguiu e foi mais fácil para ela, e por ser mais fácil para ela não foi tão merecedora. Um dos motivos que eu não falo sobre muitas minhas questões de infância, em podcasts, em entrevistas, é por isso, porque se eu começar a falar sobre as minhas questões de infância, eu vou falar assim, nossa, fiquei muito triste uma vez que não consegui ir no replay do Play Center, mas que eu fui no primeiro. E aí a pessoa fica e fala assim, ai caramba, essa é a história triste dele. Então, como é a minha história triste, já vai ser, entendeu?
Julgada.
Julgada. Então é mais fácil as pessoas entenderem que é isso, tá tudo bem, não teve essa história triste assim. Acho que eu por nunca me vitimizar ou me colocar como uma visão de coitado, talvez minha cabeça entrou até numa parada que ela não. Como posso explicar? Ela entrou até numa parada que ela não consegue desvalidar até um momento que talvez para você seja uma grande história triste, entendeu? Então, na minha cabeça, não tive isso. Tive um processo. E é sobre o processo que é o difícil, entendeu? De leis comparativas, né? Então, as pessoas têm muito costume de se comparar. Então, eu me comparo com você se compara comigo, que a gente se compara com o outro. E olhar o processo de um, do outro, o momento que tá um e o outro, e não consegue realmente aceitar, entendeu? Aceitar, parar e falar assim, caramba, esse é o meu processo. Então, uma pessoa que já empreendeu, ou que vai empreender, ou que vai começar uma coisa nova, ou que decidiu agora que vai começar uma coisa nova, ou que vai retomar uma coisa já antiga, o primeiro passo que eu acredito que ela tem que ter é mentalizar aquilo que ela quer, verbalizar aquilo que ela quer, porque eu acho que
A palavra tem poder, como dizia minha
e
mãe.
também tem outro ponto, né? O primeiro ouvido que vai ouvir o que ela falou é o dela mesmo, né? Então ela já vai pegar aquilo ali, transcreve toda aquela parada que ela disse, né? Que é interessante você ver isso em outros modos, escritos, em textos, em vídeos, que seja. Visualiza se é aquilo mesmo, porque tem aquela parada da revisão, né? Então, caramba, eu quero mesmo isso? Nossa, calma aí, eu acho que eu não quero tanto, eu vou apagar só essa parte aqui e vou alterar. E quando chegar na hora de você entregar, você possui aquilo e já é seu. E tá tudo certo. Aí não importa qual que é o processo que você tá, ou nem o lugar que você está dentro do seu processo, você vai conseguir da sua forma proporcional. Isso é uma coisa que há muitos anos não era tão tangível para mim da forma que eu passei aqui agora, mas era sensitivo. Então eu sabia que não tinha como eu me comparar com, sei lá, uma mulher, talvez, que eu sempre adorei, sempre achei muito legal ser mulher. Então, inclusive, gente, se eu decidir virar uma travesti, vocês vão ter que me engolir, entendeu? Mas é
Danilo Rio.
Então, mas é um, tipo assim, é isso. Quando você vai começar a se comparar muito com essa parada, você não vai conseguir olhar o seu, né? E o seu é o mais importante.
Tem a questão de você falou sobre se vitimizar, né? Vocês, às vezes, eu vejo muito, principalmente dos MCs, jogadores de futebol, que os caras começam a frequentar um ambiente diferente, vem os hate e fala: ah lá, perdeu a essência. Porque talvez ele saiu ali e falou assim: olha, eu decidi que eu não quero mais morar na favela, porque agora eu tenho uma condiçãozinha melhor, eu vou morar num condomínio. E aí os caras: ah lá, esqueceu a favela, perdeu a essência. E não sei, na cabeça das pessoas, o que que elas pensam de que você tem que ficar ali. Não, eu vou defender vou defender a favela, vou ficar aqui para sempre, porque eu sou favelado, porque é isso, que eu tenho orgulho disso. E aí, tudo que você pensa fora disso, você tá errado. Então, eu acredito que isso é uma forma de você se boicotar, porque eu acredito que você pode ir para onde você quiser. Se você quiser ficar lá, tudo bem. Se você quiser sair de lá, tudo bem também.
É uma escolha. Porque assim, é muito difícil morar na favela. É muito difícil estar rico e pessoas me julgar. Escolhe o seu difícil. É muito difícil namorar, é muito difícil estar solteiro, é muito difícil ser amigo de uma pessoa que não é legal, é muito difícil ser amigo de alguém muito exigente. Escolhe o seu difícil. Tudo vai ser difícil nesse caralho, gente. Isso é real. Entendeu? Tudo vai ser difícil. Então, é só você olhar para o que você vai estar passando ali. Entenda que as 2, 3, 10 situações vão ser difíceis e aceitar, porque você vai ter o resultado sobre o difícil que você
Escolheu.
escolheu, né?
Falando de ambiente, você acredita que a gente sempre fala de uma frase, você é a média das cinco pessoas que você convive. Você acredita que o seu ambiente, ali, as pessoas que você tá se conectando, ela interfere em quem você vai se tornar ou em quem você está se tornando?
Claro, com certeza. Por isso que tem muita gente que diz, enfim, quase 800 mil pessoas no Instagram que eu não ando, galera. É exatamente por isso, entendeu? Eu tive que excluir vocês para a minha média ficar melhor. Então, se você voltar para minha vida, é porque talvez você melhorou também, entendeu? Isso é real, não tem como, porque você vai estar andando com uma pessoa, não é aquela questão de diminuir, é aquilo de escolher. Tá, eu posso ter uma média de amigos que não estão tão bem financeiramente. E aí eu vou ter que escolher o meu difícil. O difícil vai ser todo mundo falando só de tragédia. Ou eu posso escolher uma média de amigos que vão estar fazendo que nem a Lana, que ela falou. Estou on hold porque eu preciso cuidar da minha saúde mental para mim poder botar meu silicone, tal. E tá tudo bem, porque o problema dela vai ser um pouco mais leve do que o outro que tá, sei lá, para tomar um tiro, pegou dinheiro com agiotas, essas coisas, entendeu? E eu prefiro estar próximo de pessoas que têm problemas mais leves. E felizmente ou infelizmente, são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho melhor, né? Então, é isso. Se você tá num ambiente aonde tá passando muitos problemas, se você sai desse ambiente, é bem possível que vai diminuir as pessoas lá dentro. Você vai ajudar de qualquer forma. Você vai diminuir o povo que vai estar falando só de coisa ruim, que você não vai estar mais lá, você vai estar em outro ambiente. E também vai potencializar que você vai estar conhecendo outras coisas. Você se ajuda, primeiramente, e também já ajuda os outros, porque você não vai ficar lá infernizando com seus problemas.
Isso é muito verdade. Galera, se você tiver perguntas, mandem pro Jonathan, que a gente vai respondendo aqui. Tem uma gente rachando o bico aqui, viu? Eu
Sério.
queria saber de você, assim, sobre o network. Você constrói um network, ele vira. Quando você é autêntico, você tem a sua verdade, ele vira um imã para as pessoas ali. O que que você acha que foi o seu diferencial ali que as pessoas começou a colar em você, ou começou, pô, o John que vai resolver esse problema?
Relacionamento. Porque a minha verdade é tipo, ela é igual para mim, para você e para todo mundo. Ela não é uma, eu não sou uma pessoa que eu vou ter uma verdade oscilável. Por exemplo, eu tenho um humor extremamente oscilável. E vai ser assim, claro, para mim, para você, para todo mundo. Eu tenho certeza que você percebeu que quando eu cheguei eu tava assim. E agora eu já estou assim. E daqui a pouco eu já não sei se eu vou estar mais. Entendeu? Então, eu não, eu acho que o que as pessoas se conectam muito, elas se magnetizam muito comigo, é primeiro que elas não acreditam que eu realmente sou assim com todo mundo. Entendeu? E depois elas pegam e falam assim: caramba, ele é assim com todo mundo. E a autenticidade faz com que elas fiquem na minha vida, né? Porque assim, ó, pra quem está assistindo aqui, sabe que eu tenho. Existem dois lados aqui, tá? Tem um lado eu e o Gui, como pessoas que está conduzindo e trazendo, né? Eu estou colaborando com o trabalho dele, ele está colaborando com o meu. E temos também o outro lado, que é de negociação, o lado que faz eu estar até aqui, o lado que tem as cobranças. E eu sou muito exigente a máximo. Ele chegou aqui e já achou que eu não ia nem falar. Porque assim, ó, eu quando eu estou no meu ambiente de trabalho, na minha cabeça eu sou a Bruna Marquezine, galera. Eu estou falando muito sério. Na minha cabeça, eu desci do carro ali com o motorista. Eu falei assim: ó, a Bruna Marquezine não quer acordar. Ele falou assim: vai. Então, essa parada de você ser muito real e não ter problema de o seu real às vezes não é muito bacana é o que faz as pessoas se conectar comigo, né? Eu tenho certeza que, ó, tanto os meus amigos, quanto as pessoas que me acompanham na internet, quanto as pessoas que trabalham comigo, elas meio que já pisam em ovos, sabe? Porque sabe que eu sou uma pessoa muito exigente. E o que que acontece? Que uma pessoa muito exigente, ela tem muita credibilidade, porque assim, quando eu entrei aqui e percebi que você é super inteligente, super comunicativo, uma pessoa extremamente educada, que eu achei fantástico, porque eu não sou tão educado, mas assim, uma pessoa super educada, eu falei, nossa, quero me conectar com ele. Então, bacana, ele passou dentro do meu nível
Teste
de.
do primeira impressão.
Claro, o teste de primeira impressão, entendeu? Então, é bem possível que você fique conectado comigo, Gui, a vida toda.
Cara, por favor.
Mas assim, você vai ter que ir nas minhas festas, você vai ter que estar dentro da minha vida e vai ter que colaborar também com as minhas coisas de trabalho. Eu assino embaixo que eu também farei. Eu vou ser amiga mesmo nível, entendeu?
Recíproco.
É recíproco, mas também tem que se movimentar. É aquele negócio, levanta e anda.
E como você construiu seu branding pessoal, assim, a gente fala, falou Jonatas Groskov, lembra já, putz, conexão, network, é o cara que resolve o problema, se a marca é esse cara.
Eu venho construindo, porque como eu sou muito versátil em várias coisas, hoje eu tô sentindo uma real necessidade de limitar esse tudo que tenho, tudo que faço e como faço para entrar dentro de uma visão que eu sou realmente especialista em exatamente uma coisa. Entendeu? Então, essa construção é até importante para quem aqui, que a gente fala aqui de empreender, né? Então, para quem empreende, sabe que eu estou dentro de uma outra fase de construção, aonde, por exemplo, é que nem você perguntou, você já se imaginou que você tinha que dar algum tipo de entrevista? Não, entendeu? Porque eu imaginava que eu colocava pessoas ali para dar entrevista, né? Inclusive, metade dos artistas da agência que estão começando, com certeza vão mandar mensagem amanhã falando que querem estar em entrevista e participar de podcast, que vocês não estão sendo convidados. Então, vocês têm que fazer relevância primeiro para serem convidados, que eu fui convidada, entendeu? Então, isso ainda até meio confronta o que eu trabalho, porque quem é que tá do outro lado fala, que até que trabalha comigo, fala: caramba, mas por que você não consegue arrumar isso para mim? Que vem muito das questões de trajetória, né? Então, essa construção do que eu faço, do que eu sou, ela acontece todos os dias quando se fala de comunicação, com a minha capacidade de conseguir excluir coisas que não fazem mais sentido para mim, entendeu? Então, realmente cara, é muito difícil. E para quem está começando agora com qualquer coisa, nossa, independente do que você está começando a fazer, entenda que você vai ter que excluir alguma coisa para conseguir alcançar uma coisa nova, né? Excluir não significa você tirar aquilo da sua vida, é realmente dar um novo significado. Então, putz, que nem aconteceu uma coisa agora, né? Você perguntou para mim ali atrás: você quer uma água com gás? E eu falei: não, não quero uma água com gás, eu quero café. Aí ele pegou e me deu o café. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei assim: putz, eu quero outro café. O outro café chegou? Não, não chegou. Chegou aqui, tinha uma água. Aí eu já fiquei assim, já caralho, viu? Vou ter que tomar água aqui, meu. Já falei lá atrás que não queria água, entendeu? Bem Anitta mesmo. Mas já falei que eu não queria água e não é nem é com gás. Aí, o que aconteceu? Eu tava com sede, olhei pra água e falei: tá bom, ela tá azulzinha que nem minha roupa, né? Vamos se adaptar e agora eu estou adorando essa água, entendeu? E o café eu já nem sei se quero mais.
Tomou, ele não tomou um café dele? Tomou os dois, né? Por favor,
Mas eu
pega
queria
outro.
três, né?
Pega outro aí.
A gente sempre quer mais. É aquele negócio. É aquele negócio. Então, essa parada de se adaptar com o que você tem é necessário. Eu acho que isso é mais do que empreender. Eu acho que é necessário para você viver. Aceite o que você tem primeiro e acolha aquilo, porque aquilo é muito bacana. É o seu, entendeu? É a sua família, é a sua casa, é a sua vida, são os seus negócios, é a sua condição financeira. Aceita isso, porque isso é fantástico, né? Quando você aceita o que você tem, você fica muito mais grato para receber o que ainda não é seu, e a sua visão ela fica muito periférica, assim, de tudo que você ainda quer conquistar. Você consegue ter mais controle dessas coisas, entende?
Muito. Eu estou aqui aprendendo. Eu estou aqui como um aluno aqui, só
Ah,
observando
Luno,
e
você é muito
absorvendo. Estou
inteligente, vai.
absorvendo.
Você é muito
Estou
inteligente.
absorvendo. Alexas Simensato, John, você é maravilhoso. Jonathan, você
muito
é maravilhoso.
Muito obrigado, você também é maravilhoso.
A feiura é um problema cultural, já estão fazendo frases. Groskov, Jonathan,
nossa,
a feiura,
gente,
é um problema cultural.
A feiura é um problema cultural. Por isso que eu não entraria num Big Brother, né? Porque assim, estamos aqui há quantos minutos?
Estamos aqui há um pouco mais de 40
minutos. 40
minutos?
A gente, olha...
Você já foi convidado pro Big Brother?
Calma lá. Eu quero falar sobre a produção. Como é o seu nome, produção?
Gabriel.
Gabriel. Gente, o Gabriel, ele tá parecendo que tá numa máquina de caça-níquel com 40 botões. Ele tá assim, ó.
Tá atento ali.
Nossa, ele tá muito atento. Parabéns, Gabriel. Você é muito profissional. Nossa.
Já teve convite à Fazenda Big Brother? Não posso falar, aproveitando que...
Olha, eu já tive convite... Tá? Mas eu não vou falar qual reality, por quê? Porque tem um jogo de realities, né?
Uhum.
Você não pode, dentro dos realities que você possivelmente vai participar... Eu não estou falando aqui, não. Mas você não pode trazer, né, em mídia ou para algum lugar, o que você... Se você vai, se você está em processo, se você não tá, senão você já é desclassificado, porque aí você meio que queima o plano de mídia que eles têm de divulgação.
Sim.
Que nem o BBB, quando chega na hora de anunciar os novos participantes, eles fazem toda aquela retenção de audiência.
Uhum.
E aí,
surpresa.
Enfim. Mas eu tive alguns convites para participar.
Eu acho que é de férias com esse.
Nossa, eu tenho cara disso, gente.
Não. Eu só...
Tenho sim.
É o que eu ouvi falar.
Então, não, mas eu já fui convidado para participar de alguns realities. Eu não sei se iria, sim. Eu estou amadurecendo essa ideia.
Porque você tem essa autenticidade, você vai falar o que tem na telha.
Então, né? E aí eu já imagino, né? Então, assim, já vamos gravar esse corte. Se eu entrar em reality, gente...
Já vai perdoando.
Dois pontos que vocês vão amar. E dois pontos que vocês vão odiar quando se fala de mim. Você quer começar pelo pior ou pelo melhor?
Pelo pior, mais engraçado.
Tá bom. Então, assim, o primeiro ponto que vocês vão odiar... Ai, meu Deus do céu. É que eu sou uma pessoa bem descartável, entendeu? Então vai ser bem chocante. Nossa, Jonathan, mas como você fala assim que você é descartável? Porque eu tenho uma capacidade muito fácil de descartar coisas que não fazem mais sentido pra mim. Então, se vocês verem eu descartando alguém, ou tipo... cagando, é porque realmente não faz mais sentido. Façam o mesmo, porque
uhum.
às vezes você está aí, ó, num emprego ruim, num casamento ruim, com uma amizade ruim, porque você não consegue descartar. Então, esse é o meu lado ruim, que você não tem coragem de fazer, mas teria vontade, tá? E o segundo, acho que lado ruim...
O humor que muda constantemente.
O humor que muda constantemente. É bem possível que vai ter várias teorias aqui, que eu poderia estar ficando louco, entendeu? Acho que seria até legal uma história bem Amy House. Eu só não vou me cortar numa banheira no norte da Califórnia. Mas vocês podem esperar por alguma coisa meio tipo assim, nossa, caramba, ele está bem, está mal, está bem, está mal. Caramba, essa pessoa é muito bipolar. Porque eu sou tudo isso mesmo e mais um pouco ainda, entendeu? Então,
quando bebe, melhora ou piora?
Não, quando bebe, melhora. Quando bebe, aí eu sou muito legal.
Entra
assim.
No ponto positivo, então.
Sim, sério. Toda vez que eu estou bebendo, eu sou muito legal mesmo. Eu não vou causar, a não ser... É verdade. Tá, tem esse ponto aí. Eu não sei, festas de BBB, eu sou... Entrando nessa questão de humor, eu sou bem possessivo com as minhas coisas, né? Então é isso, gente. Já salvem aí, tá? Se acontecer de eu entrar dentro de um reality...
Já estão cientes.
Esse é o lado ruim, vocês que escolheram, entendeu?
E o lado bom?
Tá, o lado bom é que eu sou uma pessoa muito leal, tá? E ser muito leal diz muito sobre não ser influenciável.
Uhum.
Então, se eu gosto muito do Gui... Nossa, muito obrigado. Ah, entendi. Ah, eu vou até mostrar aqui, ó, gente.
Ah.
Lá atrás, eles me serviram com um negocinho de plástico. Aqui
agora,
na frente, tem uma canequinha especial, entendeu?
Já incorporou,
Só pra me saber.
É branding, né?
É, vocês estão demais. Aquelas, adorei. Então, eu sou muito leal. Eu, quando gosto de uma pessoa, não interessa. Eu vou simplesmente levar aquilo e tá tudo bem.
Uhum.
Entendeu? Eu não sou influenciável. Tipo, alguém vem e fala assim, putz, ai, não gostei de tal coisa no Gui. É isso, essa é a sua percepção sobre o que você não gostou. Eu continuo gostando dele, ele nunca nem me mostrou essa coisa. Entendeu? Então, isso é, eu acredito que chocaria muito as pessoas, né? Por exemplo, se eu tivesse dentro de um Big Brother aí, com certeza eu seria super tranquila e amiga da Carol Conká, né? Óbvio. Óbvio. Mas não pelas coisas ruins que ela fez, mas porque além das coisas ruins que ela fez, existe o outro lado das coisas boas que ela fez. Ela já empoderou muitas meninas negras aqui fora. Ela faz um trabalho sozinha, então ela trabalhou sempre montando a sua própria equipe, selecionando as próprias pessoas. Ela não tem um estereótipo, que é o estereótipo que as pessoas consomem mais. Então ela não só ajuda família, amigos e pessoas próximas financeiramente. Então o que que vai me chamar a atenção não é só uma forma errônea que ela teve de falar com alguém, mas o que que ela faz ali por trás? Porque dentro de um programa você não vai levar sua família e sua história toda de vida, entende? Então eu sou Team Carol Conká, sim, vocês que lutem, né? Tem isso daí, isso é uma coisa minha. E a outra coisa, né, que eu acho que o Brasil iria muito gostar. É que eu quebro padrões, né? Assim, eu quebro
Ia
padrões.
render entretenimento?
Porque a galera gosta de sexo, né? É um assunto que todo mundo gosta, né? O povo é tudo transante. Acho que as pessoas que estão me assistindo, tudo ou devem estar transando, ou já transaram, ou estão pensando em transar, ou estão trabalhando, pensando em empreender para ganhar dinheiro para transar,
Para transar, eu
né?
acho que o mundo gira em torno disso.
Então assim, no final das contas, todo mundo só tá ganhando dinheiro para transar.
Obrigado por falar isso,
Tá,
cara.
galera?
Eu preciso de. Às vezes as pessoas vão me interpretar mal se eu falar isso, mas quando vem um convidado com postura para falar isso, as pessoas entendem.
Mas porque assim, se você parar aí, você que tá assistindo ou que vai assistir, se você parar pra pensar, tudo que você tá fazendo, a roupa que você tá vestindo, o banho que você tá tomando, é para impressionar algo ou alguém, não é? E mesmo que você fale que é para impressionar você mesmo, é por algum momento, porque durante 30 dias no mês você vai querer impressionar alguém.
Você quer ganhar mais dinheiro para quê?
Pra quê?
Para
E aí.
comprar algo, para comprar algo para chamar atenção ou para um perfume, para
E às
causar
vezes a
algo.
pessoa vai falar assim: não, eu não quero ganhar dinheiro para transar porque eu quero bancar, eu quero, sei lá, cuidar dos meus filhos.
Para cima de nós.
Que os filhos foram feitos como? Transando, caralho. Então, tipo assim, você só está resolvendo uma coisa que você não. Enfim, então é sempre vai ir para esse caminho, né? E como eu tenho muito esse lado transante, que eu adoro essas coisas de se conectar com pessoas, de conseguir o inimaginável. Eu acho que isso dentro de um reality ia chamar muita atenção, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa peculiar que é bem interessante. Eu vou falar 99 porque alguns foram meio suspeitos, né? Mas assim, 99% dos homens que eu me relacionei se definem héteros.
Caramba.
A vida toda, não sei se isso é uma sorte ou uma tragédia, mas assim, 99%. E com esse 99%, eu acho que ia ser um pouco chocante as questões de ter uma pessoa assim num reality. Por quê? Porque eu vi algumas pessoas ali, né, que é uns viados que deu tudo errado ali, apaixonado pelo hétero, que todo mundo já sabe que depois que sair do programa, né?
Não tem chance, tem? Ou não?
Não sei, se fosse comigo, sim, né? Qualquer um daqueles que causou ali, eu pegaria fácil. Se já não
É,
peguei, né?
se já não peguei, mas.
Então, minhas amigas dizem pra mim assim que eu sou muito Maria Reality. Porque assim, ó,
Vendedor.
de 22 BBB, caralho, eu já peguei vários BBB.
Sério?
Vários, ó.
Antes de entrar e depois de entrar?
Antes de entrar, depois de entrar, entendeu?
Você tem a resenha boa.
Eu tenho a resenha ótima, né?
Vendedor
E
tem
aí,
esse
esse
dom,
que
né?
seria o babado? Tipo assim, ó, se tem mesmo, por que não prova? Então, né?
Caramba.
Talvez
Vamos fazer uma
tem.
hashtag?
Talvez a gente tenha prova.
Vamos fazer uma hashtag? Partiu. Hashtag John no reality. Eu acho que de férias com eles, ele ia ter mais essa liberdade pra
Não,
ser
gente,
ele.
eu teria essa liberdade em qualquer programa. Eles que teriam que avaliar se vale a pena eu entrar lá ou não, entendeu?
Mas filtrar, né?
É, para filtrar, mas eu. É bem possível que eu ia ser quase a Gretchen, sexy symbol, saindo do programa. Meu Deus, cara, eu ia ser a Gretchen real. As pessoas iam falar assim, tá, vai, não tá dentro dos padrões, mas a gente sabe que aquela pessoa transa pra caralho, entendeu? Com certeza, inclusive adoro a Gretchen.
O pessoal tá perguntando aqui, ó, Jonas, qual foi o artista mais top, na sua opinião, que você já trabalhou? Depende do sentido do top, né?
Ai, o artista mais top que eu já trabalhei. Eu tive momentos, tá? Eu posso colocar por momentos? Ou tem que colocar um
Sim,
só?
não.
Tá, eu acredito que no primeiro momento, assim, onde eu comecei a se conectar com artistas, que nem você falou das paniquetes, vou falar sobre uma, né? Que é a Fernanda Lacerda, que é a Mendigata. A Fernanda é muito minha amiga, sabe? Porque, inclusive, teve esses dias assim atrás, que a gente estava no carro, eu estava conversando com ela, a gente ficou até emocionado, foi chororô lá. Que a Fernanda, ela é uma pessoa que ela faz sempre coisas muito legais por pessoas, ela sempre incentiva. E na época que eu conheci a Fernanda, ela já estava estourada como Mendigata. E ela falou muitas coisas legais para mim, que eu iria longe e tal, e que isso me impulsionou. E sei lá, acho que se conectar com esse tipo de pessoas, assim, a Fernanda, ela entra dentro das paniquetes, aquele momento meu, como uma das pessoas que eu mais gostei, assim, de se conectar. Amo muito a energia dela, acho ela uma pessoa simples. E o que eu curto muito na Fernanda como profissional é que ela é muito dedicada. Sabe, ela realmente tem um cuidado, um trabalho, assim, até eu faço um convite para vocês ir lá ver como que está a nossa Mendigata Fernanda Lacerda agora. Ela tem tudo um cuidado de foto, de vídeo, de maquiagem, de cabelo. Ela busca referências, ela é para fazer uma entrega de um conteúdo, ela se dedica muito porque as pessoas vão estar vendo, sabe? E isso eu acho muito legal. Muito bacana, fora que ela é muito acessível, então às vezes ela pode estar num dia que não é nada legal, mas você pode ter certeza que se você encontrar ela, você vai falar assim: caramba, que pessoa abençoada, entende? Então ela entra nesse momento da minha vida, assim, que caralho, eu adorei.
Talvez esse foi no seu início ali, mas para ele foi início.
Isso foi ali no meu início ali.
Tem alguém no mais no topo assim, que você quando você já tava falou, olha, agora já tô num patamar legal.
Tem algumas pessoas assim, né? Mas essas pessoas eu não vou falar nada, porque nunca falou de mim em podcast nenhum.
Não vai
E
dar ibope
não
para ele.
vou dar ibope, entendeu? Não vai ter ibope dessas pessoas, não. Mas tem algumas pessoas assim que foram muito bacanas de trabalhar. Essas que eu não vou falar, que vai ser as pessoas ocultas, tá bom? Essas pessoas ocultas, elas me chamam a atenção muito na vontade de entregar, entendeu? Então, eu gosto muito de pessoas que assim, vamos fazer. Ó, essa é a missão e vamos fazer. E algumas pessoas na minha vida que passaram assim de forma profissional foram muito isso. Ó, eu tô com vontade de fazer um projeto e busca recursos para fazer o próprio projeto e não se vitimiza que tipo assim, nossa, ninguém tá buscando para mim. Ah, vai lá e faz, entendeu? Ó, vamos fazer tudo junto e vai que vai. Uma hora vai dar tudo certo. Jonathan, você usa o que você tem, eu uso o que eu tenho. Se eu não tenho nada, a gente busca junto. Eu adoro. Então, tem algumas pessoas que estão em top one global, que é muito assim, entendeu? De faz, faz, faz,
Caramba.
faz, 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 faz.
Quem pegou, pegou, hein?
Entendeu? Então eu admiro assim artistas desse jeito, assim, que tem uma parada bem legal assim de fazer. E
Você, que mais? Tem alguém?
para este momento agora, cara, eu quero muito falar da Tamiris.
Tamires.
Sim, eu sei que muita gente vai falar assim, caramba, mas ela chegou ontem, já tá sentando na janelinha. Mas tá tudo bem, né? Foi assim que ela me conquistou. Primeiro porque a pronúncia dela do inglês é perfeita, entendeu? Eu adoro gente que sabe falar inglês. Não, eu ia falar uma coisa que deixa quieto. E que gente que sabe cantar inglês também. Artistas do Brasil, parem de fazer isso, tá? Eu sei que vai ter amigos meus que vai ver isso em algum lugar. Parem de querer cantar inglês sem saber, galera. Isso não tá legal. Entendeu? Mas eu gosto muito de artistas completos. E esses últimos dias, né, eu venho conhecendo pessoas que tem essa parada completa de entrega, de arte. Nossa, assim, essa semana eu tô num projeto com uma artista, né, que é a Tamiris, né? Ela, cara, ela tem uma dedicação, assim, tão foda pelo que ela faz, ainda mais por ser gringa, estar no Brasil, um respeito muito pela a conexão da família dela também. Ela tem familiares no Brasil, e trazer essa parada para cá e tentar levantar o país também em outras coisas. Então, assim, tá sendo uma das coisas que eu mais estou, tipo assim, gostando. E olha
Nesse momento.
que loucura, eu nunca lancei nada com a Tamiris, nunca. Nunca participei assim de nenhum projeto, assim, nada, mas tá sendo, acho que só a mesma vontade de sonhar, tá, cara, tá assim muito,
Deu match ali nesse momento que você tá
nossa,
vivendo, que ela tá vivendo.
deu muito match, assim, deu muito match, assim. Tem também tem outras pessoas também que são bem legais, né? Mas aí, se eu começar a falar tipo outros nomes, é bem possível que eu vou esquecer de algum. Mas é o que me. Mas a Tamiris me chamou muita atenção, porque ela é muito Disney, né? Eu sou bem Disney.
Eu queria entender mais ou menos como que você hoje chegou um trabalho para você, uma marca X quer fazer um trabalho com um dos seus artistas. Você pega o que ela quer e você chega para ele e fala todo o passo a passo que ele tem que fazer, ou fica mais uma coisa?
Não mesmo. Não pega o que ela quer, porque ela quer coisas que às vezes ela não consegue fazer nada. Por isso que temos a Heloísa, tá?
Filtra.
Sim. A gente tem. Faz pouco tempo, inclusive, que eu gerei esse filtro máximo. De toda vez que chega um projeto, aí eu tenho um setor de comunicação que analisa o que a pessoa quer. E vai lá ver se ela realmente pode o que ela quer, porque às vezes não dá, entendeu? Tipo, às vezes é coisas tipo assim, é meio foda fazer esse tipo de comparação, mas às vezes a pessoa é cega e ela quer, tipo, assistir um filme no cinema com a gente. Entendeu? E aí, tipo, cara, você pode assistir o filme, talvez, sei lá, de uma forma adaptada, ouvindo ele, tendo coisas sensoriais, e a pessoa, não. Eu quero que vocês façam eu ver. Entendeu? E não
Não é
dá,
assim, né?
não dá, entendeu? Não dá. Então a gente. Eu tenho um setor de comunicação que analisa. E entrega para a pessoa o que que a gente pode fazer para potencializar o que ela é e o que ela já tem. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Eu entrei nessa parada bem assim, porque, olha, de verdade, eu tive muitas pessoas que eu quis muito trabalhar, mas que não tinham operação para trabalhar. Nossa, já passou pessoas na minha vida que tinha até muito dinheiro para poder comprar o sucesso, mas não estão famosas porque não tinha talento.
Caramba,
Entendeu?
tem como comprar o sucesso?
Tem. Mas a falta de talento não tem como comprar o Jonatas, entendeu?
Mágica não dá pra fazer, né?
Tem muitas pessoas que conseguem, né? Eu acho que eu até conseguiria, mas eu acho que eu entrei numa parada tão exigente por tudo que eu já vivi, passei, conquistei, as pessoas que eu consegui me conectar, que é aquilo, não consegue mais. Ela pode comprar o sucesso em outro lugar e eu vou ficar muito feliz por ela se ela conseguir fazer isso. E vai conseguir, mas é comigo, não.
Porque talvez ela consiga chegar lá em cima e ela não consegue se sustentar. Porque talvez não é autêntica, né?
Aí ela vai gastar mais, né?
Para se sustentar.
Claro, porque ela vai ter que gastar. Se, por exemplo, se for um cantor, né? Ele vai ter que fazer autotune até umas horas na voz dele. Quando chegar no show, acho que você deve ter visto um artista nacional ou internacional que vai no show e, tipo, o artista não sabe cantar e todo mundo fala: calma aí, mas o que que aconteceu? Entendeu? Então, talvez chegou lá, ela teve que comprar um microfone super top premium pra conseguir fazer a voz chegar. E não chegou. É isso. Então, tem muita gente que compra o sucesso sem ter talento, né?
Isso é complicado, hein?
Não, isso é complicado para ela, mas se ela tiver dinheiro para poder sustentar tudo aquilo, é só investindo, né? Continua investindo que vai. E eu não quero mais isso, sabe? Ficar maquiando a falta de talento dos outros. Eu quero pessoas que, mesmo que não tenham talento, elas vão se capacitar para ter, entendeu? Porque o talento é muito capacitável. Tipo assim, todo mundo consegue tudo, desde que se dedique para aprender aquilo. Todo mundo mesmo. Todo mundo. Tem um instrutor musical, que é o W. Luiz, que ele ensina sobre os músculos, sobre como aprender a cantar. E assim, o trabalho dele é muito robusto, porque ele consegue fazer qualquer pessoa que tenha voz, né? Calma, galera. Calma, tá? Ainda não inventamos ainda um processo de acessibilidade, mas eu acredito que ele é inteligente, ele até consiga fazer um mudo cantar. Mas ele consegue trazer essa visão para a pessoa aprender a cantar. E nossa, isso é muito top, cara. Nossa, de verdade, ele consegue fazer qualquer pessoa cantar. Feito um anjo.
Basta você querer se esforçar.
Sim, mas aí o esforço é muito grande, porque tem que aprender sobre as técnicas vocais, tem que aprender sobre o seu tempo de respirar, o seu
Sim.
tempo
Controlar
de controlar.
diafragma.
Nossa,
Tem
cara, então
muita técnica.
exige muita técnica, né? E tem que estudar, né? Mas aí Brasil é um país de todos, ninguém gosta de estudar.
Isso é um problema. E também você tem essa mesma curadoria ali, essa triagem para trazer os seus artistas, porque vamos colocar o exemplo da Carol Conká, tem ela deu esse problema e ela tava no seu portfólio ali. Ah, não quero me. Tem muita gente assim, né? Não quero me ter vínculo com essa pessoa, não me fala dela. Você já passou por isso? Já teve isso ou não? Seus artistas são bem selecionados, esses daqui estão dando certo, vamos fechar entre nós.
É, a gente pode cortar e apagar o podcast agora? Não. Essa é a hora que eu tenho que falar, vou tomar até uma água. Ai, meu Deus. Bom, todos os artistas que estão comigo hoje, uma coisa que eu posso falar: esforçados, tá? Esforçados. E todos eles estão passando por um processo. Né? Que é um processo de se entender, de se conectar. E é aquilo que eu falei sobre o processo, né? Eu não, se eu entro numa linha comparativa, né? Que nem eu quase fiz aqui agora, que eu tava no, na expectativa máxima, sei lá, Miley Cyrus, Hannah Montana e depois Jonathan, seus artistas. Ai, caralho, entendeu? Se eu entro nessa linha comparativa, eu não vou validar o que eles fazem de melhor, né? Que esse esforço de conseguir alcançar. E isso que é interessante, sabe? Tipo, acho que o que eu tô apegado muito nas pessoas, que tem muita gente que vai ver pessoas que eu trabalho hoje e vai falar, mas por que você tá trabalhando com essa pessoa? Porque ela é muito esforçada, entendeu? Porque ela é muito esforçada e eu acredito friamente que o esforço dessa pessoa vai fazer ela chegar dentro de um patamar até o que eu acho que é o maior de todos, entendeu?
E tem um lance de trabalhar com você. Você é uma pessoa exigente. Talvez o cara que tá lá cheio de talentoso, ele não consegue entender o padrão Gross-Grove de trabalhar. Então, às vezes você fala, você vai ter que fazer desse jeito pra gente sair desse padrão perfeito. E o cara que tá super talentoso, não, vou fazer do meu jeito, porque eu sou o top number one. Já deve ter visto ou não?
Calma, gente, eu sei que todo mundo pensou em alguém aqui. Deixa eu tomar um drink aqui, eu tomo água.
Sem
Bom.
polêmicas, Guilherme, por gentileza. Cadê a pedra dele?
Joga a pedra nele, pelo amor de Deus, entendeu? Ele quer ferrar com a minha carreira nesse podcast, caralho. Não, mas assim. Artista é artista, né? Então, eu acho que o mais legal do artista é que na cabeça dele, ele é o que ele quiser, tá? Então, aqui na agência, tem artistas que são Michael Jackson aqui, cara. A gente tem várias coisas aqui. A gente tem Rihanna, tem Beyoncé, tem tudo isso aqui, entendeu? Às vezes a pessoa, ela tá ali lutando naquele esforço para conseguir chegar naquele nível de talento, mas na cabeça dela já é aquilo e é o que é importante, é o que eu acredito, entendeu? Que entra naqueles lados peculiares que eu te falei, que quando eu sou muito leal, tamo junto, entendeu? Talvez a pessoa vai assistir o podcast e fala, caralho, meu, será que era de mim que você tava falando? Como eu não falei nomes, então, meu, levanta e anda.
Trabalha.
Vai, trabalha, porque assim, ó, porque se conectarem esse podcast com o seu nível de talento, vão descobrir que era com você, entendeu? Então, assim, já corre aí que é a hora de fazer. Mas, assim, esse que é a parada que eu gosto muito do meu trabalho, né? Que é a realidade, né? Então, tipo assim, hoje, se você perguntar, Jonathan, como que você está? Uma pergunta que fazem muito para artistas que começam comigo hoje. Sei lá, a pessoa começou comigo o trabalho hoje e amanhã o público dela, os amigos dela, quer que ela esteja numa festa do Neymar, que nem você estava mencionando. Não dá. Porque a pessoa, ela tá no processo dela. E muitas vezes ela não vai conseguir falar que ela tá no processo dela. E muitas vezes ela não vai conseguir falar que ela tá numa situação dela. E que às vezes a situação dela não é tão bacana para apresentar. Ela tá se desenvolvendo. E aí, eu acabo sendo massacrado por isso. Você não lança música com os artistas? Você não dá a mesma atenção? O artista tal está lançando mais coisas do que eu. Não, 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 não. Então vai lá, caralho. Vai lá lançar. Você vê. Lança lá, então, só o que você tem. Você vê o que vai acontecer.
Não vai
Entendeu?
dar bom, né?
Vai, não vai dar bom. Então, realmente, isso é uma parada que eu. Nossa, cara, tá sendo muito difícil e cansativo para mim, porque eu tô suportando, às vezes, muitas coisas para conseguir fazer com que o artista chegue no nível que ele quer chegar. E o melhor é que eu estou conseguindo ver a evolução aqui, entendeu? Então, por isso que eu continuo. Porque eu falo assim, meu, a evolução tá acontecendo. Vai chegar o momento ali, né? E é muito melhor você viver esse processo de evoluir sem a exposição, para que quando você mostre algo, você tenha menos hate, né? Hoje em dia, dentro da minha estratégia, um dos maiores pontos que eu tenho de estratégia é tentar privar o meu artista de ter tantos comentários negativos, o que vai mexer com a cabeça dele. Ele pode ir para um caminho, sei lá, de álcool e drogas, ou ele pode. Enfim, ir por um caminho bem, bem, bem. Não vou nem fazer esse comparativo, porque não soa nada cômico, né? Mas eu que já tive extremos, assim, só quem é que já viveu isso, de você estar trabalhando com uma pessoa e a pessoa tá num estado depressivo muito grande, ou você tá trabalhando com uma pessoa que, enfim, que depois você não tem mais conexão com ela, porque a pessoa. Sei lá, morreu, não sei, nessa intensidade, só a gente que passou por isso sabe o quanto o artista é humano, né? Então, não vai adiantar eu ficar soltando qualquer merda aí na rede social só pra falar que tá sem trabalho na rua, pra depois a pessoa ficar sendo agredida pelo trabalho na rua que não tá muito legal, ela ficar muito doida com aquela parada
Abalo
toda,
psicológico.
abalar o psicológico, então meu trabalho tá indo por água
Sim.
abaixo, entendeu? Acho que a minha experiência. Com tudo que eu já vivi em relação ao artista, não me deixa não ser humano. Entendeu? Então.
Importante, porque você encontra ali o ponto de equilíbrio, o amadurecimento, talvez, do artista, né? Para ele entender todos os processos.
Mas eles não entendem agora, né?
Vai
Talvez.
entender. Depois eles vão agradecer. Muito
Vão, óbvio que
obrigado. Se
vão,
não fosse
entendeu?
você.
Às vezes tem esses momentos que eles olham e falam assim: caralho, meu
Você
Deus,
estava
você é
certo.
top na minha vida, Jota. É difícil, porque os problemas que eu tenho com artistas, às vezes eles vão além do que eu tenho que trabalhar. Então, tipo, às vezes eu pego um artista que ele tem problema com família. Então, ele é muito conectado com a família dele, o que a família
Apegado.
pensa é o que vai abalar ou não. Entendeu? Tipo, ele
Sim.
vai estar vivendo uma coisa na casa dele, uma pressão psicológica e eu não vou estar vivendo, porque eu vou estar o quê? Eu vou estar de boa, viajando, Vegas, entende? São
Tranquilão.
ambientes diferentes, entendeu? E aí eu vou ter que entender aquela parada toda que tá rolando com ele e tentar auxiliar ele pra ele chegar dentro do que ele precisa, porque eu acredito nele, entendeu? É muito louco isso,
Doido.
doido.
Pra gente ir caminhando pro final, eu queria que você desse uma dica de posicionamento estratégico e intencional nas redes sociais para quem quer se comportar como uma pessoa ali, vou vender a minha imagem, vou vender minha eu como produto. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa?
Bom, primeiro que essas dicas, ela não é para um artista só, para um cantor, um jogador, um ator, um modelo, ela é para tudo que está indo para a internet, tá? Então você pode ter uma loja de xícaras e quer colocar ela na internet. Primeiro ponto, não economizem no único e maior insumo que a internet precisa, audiovisual. Para você colocar isso daqui lá dentro, você vai ter que estar com uma boa qualidade de imagem para o seu cliente observar o que é aquilo, uma boa qualidade de áudio para o seu cliente entender o que é aquilo. E esse investimento de audiovisual para tudo e qualquer coisa que você está fazendo na internet é necessário. Esse é o primeiro, porque é a partir disso que as pessoas vão ter, vai criar mais credibilidade com o que você é, com o que você tem, com o que você faz. Só, não tem outra forma. Lá não tem sinal de fumaça, é só foto e vídeo. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender que os números não te definem. Sai dessa loucura, tipo de, ah, eu tenho X seguidores, eu não tenho um volume muito legal, Ou eu tenho um volume muito grande, ou eu tenho um selinho de verificado ali dentro, ou não tenho, e eu só vou conseguir vender quando eu tiver isso. Sai dessa loucura. Por quê? Porque eu sempre fiz muito com muito pouco, né? E você também pode fazer muito com muito pouco. Às vezes você tem lá 100 seguidores que estão querendo comprar uma parada sua ali, ou só 100 pessoas te seguem na rede social. Se você conseguir fazer com que 50, entendeu? Te dê R$ 100, cara, você já tem um dinheiro,
Já.
entendeu? Então, sai dessa loucura, porque realmente existe uma pressão de números, né? Porque assim, que nem eu costumo dizer, eu tô aqui, eu e o Gui, mas existe o Jonatas lá do Instagram, né? Então, existe toda uma pressão de, nossa, de, meu Deus, muitos números.
Sim.
Ai,
Entrou muito na vaidade também, às vezes.
entrou, né? Entrou, tipo assim, e é realmente muito. Muito, muito louco isso. Tem que tirar essa parada de. Não é desvalidar que o número grande é bom. O número grande é
Sim.
bom, mas é um número, então são pessoas. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas estão assistindo aqui. Duas, 10, 50? Oi?
Quatro pessoas.
Pois é, olha só. Vamos falar sobre isso. Tem quatro pessoas que estão assistindo aqui agora. Isso é muito importante você ter essa visão, entendeu? Em quatro pessoas que estão assistindo agora, eu tenho quase 800 mil pessoas que estão lá dentro da internet. Eu acabei de fazer o meu post na correria. Por que elas não estão assistindo? Porque elas não querem. Entendeu? Tipo assim, elas podem vir amanhã e
Sim.
assistir. Depois de amanhã, nas últimas 24 horas da minha rede social, ela pode querer buscar. E isso é muito importante. Os números, eles não têm que te definir. Porque as pessoas têm a vida dela. Eu não sei o que os meus seguidores estão fazendo agora. Eu não sei se eles estão indo dormir, se estão trabalhando, se estão em algum lugar. Não dá. E também tem aquela parada de se programar, né? Às vezes a galera queria ter se programado, se eu tivesse avisado antes. Mas isso não deixa com que você perca a sua credibilidade. Porque depois que acabar o podcast, bem possível que algumas pessoas vão lá assistir. Os números podem aumentar. E aí
Sim.
talvez os números me definam. Mas então não tem que definir nem agora. E nem depois, sabe? O importante é o trabalho feito, é isso aqui,
Com
é a
certeza.
informação, porque para mim essas quatro, essas 10, essas 200, essas 500, essas 1.000, que seja, pessoas que passaram nesse período, são as pessoas que era para elas que eu tinha que passar essa informação, entendeu? Então é
Acredito.
elas que são as mais importantes aqui agora.
E eu sempre falo, se ninguém pegou, eu absorvi muita coisa e eu amanhã já tô aplicando. Na
Que
verdade,
legal.
hoje. Então.
Então, entenda isso, gente. Às vezes você pode flopar em alguma coisa e tá tudo bem. E outro ponto também é ter esse entendimento que a internet, ela é igual uma empresa, ela tem que ter um horário de funcionamento, entende? Então, não ensinem a sua audiência que você pode fazer tudo a qualquer momento, a qualquer hora. Tentem ter um negócio assim de ensinando, por exemplo, eu sei que o meu melhor dia na minha rede social é domingo, né? No domingo eu sou muito famosa, cara.
Sério?
Sim, no domingo eu sou famosa. No domingo meus stories passam de 100 mil pessoas. E
Caramba.
por quê? Não sei. Porque eu queria que a galera olhasse na segunda, que é um dia que eu tenho muitos problemas, eu preciso entregar engajamento para muita gente. Mas não, mas no domingo, caralho, tipo, a galera fica bitolada ali dentro, tipo, no que eu tô fazendo. E como essa audiência foi ensinada, eu não sei, amigo. Eles simplesmente
Talvez
decidiram.
seus rolezinho social,
Talvez foi.
socialite no seu
Mano, e a galera.
apartamento.
Porque talvez a galera ache que a minha vida é de festa, né? Mas por que será que todo mundo acha que eu vivo de festa, meu?
Faz parte do seu trabalho, do seu hobby.
Então, mas é isso, né? Então a pessoa às vezes vai passar lá o final de semana e falar: deixa eu ver o que que ele tá fazendo. Então, real, ensinem a audiência, desde pequenininho. Como você quer que eles te vejam? Se eu tivesse, talvez, colocado que segunda-feira era o dia que eu quero passar uma coisa muito interessante, ou que no horário tal, toda quinta-feira, toda sexta-feira eu vou fazer um podcast, todo mundo já estaria preparado para aquilo.
Sim.
É importante ter essa clareza de que o Instagram são pessoas, e pessoas não são fáceis. Não são fáceis, não interessa o número de pessoas que você vai estar tendo. É que elas não são fáceis mesmo, então você tem que convencer elas para estar fazendo aquilo. E o convencimento vem muito da periodicidade. Entendeu? E isso é muito bom.
Top demais. Gostou do papo?
Eu adorei. Achei
Eu
fantástico. Achei
adorei.
sensacional.
Muito obrigado por você ter vindo, saído lá de São Paulo, vindo aqui. Muito obrigado pelo papo. Eu acredito que vai ajudar muita gente, a ligar esses pontinhos aí. Porque tem muita gente que fica nessa questão da comparação, de que, nossa, eu quero ser igual fulano, mas eu sou tão pequeno, mas eu tô indo no interior de São Paulo, tô em Campinas, mas eu queria estar lá no meio. Ai, mas o Jonathan só conseguiu porque isso, porque... Ah, mas também, né? Então eu acredito que trazer essa clareza, essa autenticidade, vai quebrar alguns paradigmas aí das pessoas.
Exato, e até mesmo tudo que eu articulo, né, é sempre de forma proposital, né? Hoje, quando mandaram para mim do podcast, Jonathan, por que você não posta lá? Não, não vou postar nada, cara. Não vou postar nada, porque às vezes, tipo assim, se a gente vai falar sobre empreender, se a gente vai falar sobre problemas, se a gente vai falar real sobre o como funciona o andamento, não adianta eu maquiar. Porque eu já tenho a visão clara de que se a gente cria toda uma estratégia para articular para que as pessoas elas estejam engajadas dentro de algo que a gente faz, elas vão fazer. O que demanda o quê? Tempo. Se a gente não tem todo esse planejamento, a gente vai ter o quê? O improviso. E essa é a visão que a galera tem que ter. Que tá tudo bem você ter os dois, tanto o planejamento quanto o improviso, mas você não pode achar que você não vai passar por alguma situação que pode ser ou desconfortável para você, ou que talvez pode não ser tão, tão valiosa. E isso que é o legal da internet, entendeu? Porque assim, ó, depois que eu sair daqui, é interessante eu falar, galera, vocês não foram lá me assistir, caralho, porque vocês não foram lá me assistir? Aí o pessoal fala, nossa, não fui, porque realmente eu sou muito chato com quando eu vou assistir alguma coisa de alguém. Para mim, sair de uma plataforma, não sei como eu vou seguir, para ir para outra, cara, não façam isso. Não me manda link. Eu não quero clicar em nada, não quero ser hackeado, eu já acho que eu vou ser hackeado. Me mandou um link, eu já falo assim, meu, tá
Não
aqui.
vou clicar.
Não vou clicar, não vou
Vou perder
clicar.
meu verificado à toa.
Não, então, tipo, realmente existe. Hoje a internet ela tem muito golpe, ela tem muita coisa.
Sim.
Todo mundo precisa. Ninguém tá mais bobinho em nada, né? A galera gosta de ter um cuidado. Mas foi muito bacana, Gui. Achei simples, achei muito inteligente, muito cuidadoso as suas perguntas, achei muito fantástico. Não sei o que que você pretende fazer da sua vida, mas acho que você seria um ótimo apresentador.
E vamos trabalhar com isso nos bastidores, que é o que eu sempre eu acho mais
Quando você
interessante.
estiver no seu programa super famoso, você vai me chamar, Gui?
Com certeza.
Eu acho bom registrarem isso, entendeu? Porque assim, porque se o Gui ficar muito famoso e depois começar a chamar outras pessoas, né? Ah, eu vou chamar só a Madonna pra estar lá. Aí eu vou falar mal dele também no reality, tá
Jamais.
entendendo? Então é isso, eu gosto de ser incluso nas coisas. Acordos claros.
Galera, muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. Siga Jonathan Groskov nas redes sociais.
Sim, gente,
Arroba
siga.
Jonathan Groskov. Tá no TikTok também fazendo dancinhas sensuais ou não?
Não, gente, TikTok não. Acho que a próxima rede social que eu iria abrir seria só um OnlyFans.
OnlyFans, interessante.
Sim, mas eu só abriria se eu fosse entrar no reality para vazar todo mundo que eu já peguei e ganhar muito dinheiro com isso. Entendeu? Inclusive, a MC Mirella tá ganhando muito dinheiro, né?
Muito
Vou
dinheiro.
mandar um salve pra Mirella. Sei que a gente já brigou, você me bloqueou nas redes sociais, mas gosto muito de você e estou acompanhando muito seu trabalho.
Mirella maravilhosa, né?
Ela é, né?
Galera, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Sigam a gente lá no Instagram, @miojãocast, para você ficar por dentro de quem são os nossos próximos convidados e os reels que nós vamos soltar do Jonas também, para dar aquela impulsionada
Que é
para a galera
importante.
ver o lado real, assim, sabe? Quando ele fala que, nossa, eu adoraria ir para um reality. Aí vamos subir a hashtag Partiu Reality.
É
E
isso.
aí estaremos lá também, no TikTok, fazendo alguns reels também. E no Kwai. Estamos no Kwai, TikTok e Instagram. Tá
Muitas
bom?
redes para administrar.
Siga a gente, deixa o like e até mais. Mete marcha no foguete. Falou!